Isso! 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 Isso é
São Paulo.
Isso é São Paulo. Isso é São Paulo.
Estamos chegando com mais um episódio do IESP, Isso é São Paulo, seu podcast do São Paulo Futebol Clube. Chegamos ao episódio 112, estamos gravando ele na segunda-feira, depois da derrota para o Botafogo por 1-0. E ao meu lado aqui, sempre ele, Eduardo Afonso. Edu, tudo certo?
Fala, Aline, tudo bem com você? Um beijão, um abraço a todos que acompanham o Isso é São Paulo nesta segunda-feira. Olha, vamos falar muito dessa derrota. O São Paulo teve algumas derrotas trágicas na temporada. Essa do Botafogo, por tudo que ela envolve em termos deste ano e até do ano que vem, e até do clássico contra o Palmeiras, ela foi bem trágica. Acho que a gente vai ter que falar um pouco sobre isso. E claro, né, vamos ter que falar sobre a coletiva do Rogério Ceni. Essa história do fica, não fica, decisão bilateral, unilateral, ele quer ficar, não quer, ele deu algumas sugestões ontem, falou, tem que comprar o São Paulo. Esse Rogério Ceni está impossível nas coletivas, e a gente vai comentar isso com um convidado que você vai apresentar agora e que tem vivido São Paulo também quase que diariamente, Aline.
É isso, e ele já esteve aqui no nosso podcast, no IESP, Osmar Garrafa, da TV Gazeta. Seja muito bem-vindo mais uma vez, agradecemos desde já a TV Gazeta, por liberar você para participar aqui com a gente.
Bem legal, Aline, obrigado vocês pelo convite, Edu, é sempre um prazer, né, estar com duas feras que sabem muito do São Paulo. A gente vai trocar ideias aqui, o Edu já deu um briefing aí que a coisa está complicada, essa indefinição do Rogério realmente me chama a atenção, quero falar um pouco sobre isso, e a gente está à disposição aqui para falar desse São Paulo que tem uma molezinha no final de semana, nada mais nada menos que o atual campeão brasileiro, o Palmeiras, que vai ser confirmado aí muito em breve.
Então, já que vocês deram as brechas para Rogério Ceni, vamos começar, porque eu acho engraçado, assim, eu vi vários comentários ontem, mas só perguntam isso para o Rogério, não sei o quê, é o único assunto. Primeiro que, para perguntar de jogo ontem era bastante complicado, uma vez que estava basicamente uma piscina no gramado do Morumbi. Segundo que, enquanto ele não for claro, as perguntas elas vão acontecer. As perguntas só têm acontecido porque ele não tem sido claro. E aí, Garrafa, quando é que ele foi claro ontem?
Quando ele falou que queria comprar o São Paulo, né? Pelo menos ele foi bem taxativo. Poderia, se tivesse dinheiro, compraria o São Paulo. Aí criou mais uma interrogação na cabeça de todo mundo. Será que ele está entendendo que a SAF é a solução? Essa história aí do Rogério, gente, tá... ela não está legal, sabe? Eu sou fã do Rogério, acho que o trabalho dele não é dos piores dentro do São Paulo. Até conversava ontem, no domingo, né, com o Edu, a respeito disso, dentro das limitações que tem o elenco. Ele levou o São Paulo à finalíssima do Campeonato Paulista, querendo ou não, ele chegou na decisão e fez um bom primeiro jogo contra o Palmeiras, mas não segurou o time que vai se consagrar campeão brasileiro. Chegou à decisão da Copa Sul-Americana, também não era previsto, uma competição de um nível muito baixo, mas ele assim fez o seu papel, chegou à final da Sul-Americana, perdeu para o Del Valle, que é uma equipe que tem planejamento, não é nenhum super time, poderia ter ganho essa competição, mas não ganhou, chegou à semifinal da Copa do Brasil, foi eliminado por uma das melhores equipes da América, se não a melhor, no caso, o Flamengo, e no brasileiro está dando essa patinada porque teve que, em algum momento, abandonar um pouquinho o brasileiro, priorizar as Copas, além de problemas de lesão que todo mundo tem. O Arboleda ficou de fora, Luan, e outros que tais, né? Então, o trabalho no todo não é ruim, mas a postura do Rogério, um pouquinho antes da final da Sul-Americana, que me incomodou, quando ele disse, começou ali, mesmo com o contrato renovado, se não ganhar a Sul-Americana, eu posso ir embora. Eu entendia, imaginava, não sei o que vocês pensam, que ali poderia ser uma forma de, talvez, motivar os jogadores e tal, e aí o tiro saiu pela culatra. A boleirada pode ter pensado, já pensou, se a gente perder, o Rogério for embora, nós estamos mortos, a torcida mata a gente, né? Não sei se foi essa a ideia dele. Mas ele vem carregando isso e carregou até ontem. E ontem todo mundo, e ficou em... A coletiva girou em torno disso. O Rogério ele tem que definir o que ele quer, porque ele assinou um contrato de renovação com o clube, ele sabia dos problemas que tinha o clube. Se essa é uma forma dele pressionar a diretoria para montar um elenco um pouco mais forte, é uma fórmula que não me parece a ideal. Tem que jogar com transparência, senta com o presidente, conversa e define e encerra isso. Isso está fazendo mal para o São Paulo, está fazendo mal. E ontem, pela primeira vez, eu vi o Rogério fugindo das perguntas. A gente perguntava uma coisa e ele respondia outra. Então, isso tudo prejudica demais o São Paulo. Pelo menos é o que eu penso.
E só na última, né, Edu, que ele falou que ele queria ficar. Então, assim, de tanto a gente insistir e tentar entender, justamente por isso, mas você não fala claro. O seu desejo é ficar? Então, aí ele falou, eu quero ficar, mas não depende só de mim. Tá um negócio meio nebuloso, né?
Aline, acho que o Garrafa deu um pontapé inicial bem legal. É muito difícil a gente, não estando no dia a dia, entender o Rogério. Porque quando você está no dia a dia, você consegue ter uma conversa com um, com outro, até com o próprio Rogério.
Verdade. Ali,
uma passagem no CT e tal. Pô, Rogério, não entendi o que você quis dizer, tal. E a gente não está tendo isso agora. Agora, de uns anos para cá, isso dificulta muito, né? A gente vai meio pelo que a gente conhece do Rogério, que a gente supõe conhecer do Rogério, meio pela situação do São Paulo e deduz algumas coisas. Eu penso o seguinte, primeiro, essa novela vai se estender até o final do ano. E eu digo por quê? Porque está muito ligada ao que o São Paulo vai ter o ano que vem. Então, se o São Paulo tiver Libertadores, é uma situação. Se ele tiver só Sul-Americana, é outra. Se ele não tiver nada, se ele ficar de 13º para baixo, ficar naquele limbo do Campeonato Brasileiro, é uma situação completamente diferente. Isso em relação a investimento, a elenco, a tudo aquilo que o São Paulo pode querer ganhar ou disputar. Me parece também outra coisa, que ele, quando ele fala que é uma decisão bilateral, eu não entendo assim, porque assim, todas as possibilidades que foram dadas pela diretoria, entrevistas, conversas, desde a primeira entrevista que o Rogério disse, não sei do meu futuro, com quem eu falei da direção do São Paulo, todos garantiram que o contrato está assinado e eles querem que o Rogério permaneça. Então, me parece ser uma decisão unilateral, exclusivamente dele. Até porque, para a direção do São Paulo, por mais que o Rogério fale para caramba, tudo mais, é bom ter o Rogério ali. Porque o Rogério é um escudo ali para muita coisa, entendeu? Então, para a direção de futebol, para a presidência, ter um cara como o Rogério, ele incomoda por um lado, com as cobranças, mas ele é um baita escudo por outro lado, para ele mesmo agir ali como dirigente. Então, eu vejo isso, na minha modesta opinião, como uma forma de, primeiro, entender o que o São Paulo vai ser o ano que vem. E, segundo, dentro desse entendimento, saber se ele poderá aspirar alguma coisa como treinador em relação a títulos. Se for para passar mais um ano comemorando vice do Paulista, vice da Sul-Americana, semifinal de Copa do Brasil, coisas que são legais para esse São Paulo de hoje, mas que não são legais para um técnico que ele pretende ser, aí pode ser que ele não cumpra o que ele assinou no dia 12 de julho. Agora, a melhor resposta, tirando as respostas, foi a da compra do São Paulo, né? Essa é fantástica, né? Tipo, se eu tiver 1 ou 2 bilhões, eu compraria o São Paulo. Mais um toque do que isso, tipo assim, precisamos de alguém que compre o São Paulo para ajudar o São Paulo.
Dinheiro.
Mais do que isso, é só se ele falasse, só se ele levantasse uma bandeira assim, queremos a SAF, lá na frente da...
E coletiva. Aí, desculpa, Lili, mas aí tem essa... me perdoe, né? A galera que está nos acompanhando, eu vou usar o termo maldito, né? Mas aí vem essa maldita entrevista coletiva que a gente não consegue desenvolver. Quando o Rogério dá uma resposta dessa, e aí o colega, nem sei quem foi na sequência, automaticamente caberia a pergunta, né? Você acha que a SAF é a solução para o São Paulo? E não veio essa pergunta e a gente fica preso, travado, não pode perguntar. E aí eu sinto saudade daquele paredão, quando a gente, lá no passado, não tão distante assim, a gente falava com o técnico encostado na parede, com o microfone, e aí a gente ia dando uma sequência. Mas então, essa infeliz dessa entrevista coletiva, esse modo que está colocado, a gente não consegue saber e desenvolver a entrevista da forma correta, né?
Exatamente, foi quase no finalzinho ali a penúltima pergunta, depois veio a última pergunta que ele acabou dizendo que queria cumprir o contrato, mas a gente até falou, né, Edu, aqui a semana passada, a sua pergunta foi muito nessa linha, eu ia perguntar depois do Garrafa, só que o Garrafa perguntou exatamente o que eu ia perguntar, e aí eu fiquei sem pergunta na hora, mas enfim, o clima do vestiário, né, foi o que você também abordou, né, a gente tinha falado sobre isso aqui, como é que fica o vestiário com o treinador falando claramente, não sei se fico, né?
Acho que tem duas nuances. Primeiro, quando ele diz que se não tiver um time competitivo, tal, ele meio que dá desvalorizada no atual elenco. Diz que esse time é bom para ser vice, para chegar à semifinal, mas não suficientemente bom para ser campeão. Isso acho que pode causar um mal-estar. Mas mais do que isso, eu não quero nem levar para esse lado, é o que eu perguntei para ele na coletiva, assim, você é responsável direto ou indiretamente pela chegada de 40% dos jogadores do elenco. Foram 12 contratações. Aí de um elenco de 28, 29, dá 40%, um pouquinho menos. Os caras confiam em você, que você os trouxe, você aprovou a vinda deles. Talvez não fossem suas primeiras opções, mas estavam dentro de uma lógica das necessidades do clube que você olhou e falou, pode trazer. Então, se você fica falando que não vai ficar, eu fico pensando como ficam os jogadores. Por exemplo, vamos colocar aqui, Miranda, Rafinha e Reinaldo, que têm contratos vencendo. Como é que fica a cabeça dos caras? O Miranda pensa, pô, vou trabalhar com o Rogério, eu estico um pouco mais minha carreira. Não vou, não sei se eu fico. Rafinha, pô, o Rogério me indicou, eu vim. Se ele sair, vale a pena eu fazer cumprir minha cláusula de renovação automática ou melhor ir para outro lugar? Reinaldo, enfim, eu acho que cria um ponto de interrogação geral. E o meu medo é que isso deu uma certa desmobilizada do São Paulo em relação ao seu único objetivo, que é ainda brigar pela fase preliminar da Libertadores.
Mas eu acho que você entra num ponto, Edu, que eu acho que é um debate que a gente precisa ter, que é o Rogério diz que ele quer um elenco competitivo e tal. Só que assim, o Rogério estava lá na montagem do elenco de 2022. E quem deu certo que foi contratado? Quem deu certo?
Patrick, hoje? Patrick, talvez, o principal, né? Talvez.
Patrick.
Marcão, não. Alisson, não. Os goleiros, não.
André Anderson.
Anderson, Galopo, não. Colorado, não. Alisson, mais ou menos. O Galopo e o Bustos e o Ferrarese ainda é muito cedo, né? O Galopo dos três é o que tem mais tempo de clube e não tem 90 dias ainda. Não dá pra falar que o cara deu certo, né? O Andrés Colorado, né? Que acho que não, mas não tem nem sido relacionado. Então, na verdade, assim, se for apontar um assim, certeiro, o cara que realmente ele deu uma mudança de patamar, ele acrescentou, por enquanto, o Patrick.
Então, aí a gente está falando de uma montagem de elenco com um técnico que estava lá e participou dessa montagem de elenco. Então, assim, eu me lembro muito bem do discurso da diretoria quando foi começar o novo mandato, que era diminuir erros nas contratações. Não é o que a gente tem visto. E por mais que a segunda janela tenha vindo agora com Ferrarese, com Bustos e Galopo, não jogam. E aí?
Mas, assim,
houve uma participação nessa montagem do elenco?
Sem dúvida nenhuma. Ele é responsável pelo barco, né? O barco que está caminhando, ele é o comandante do barco. Desde a contratação, a montagem de elenco, na forma de gerir o time, de escalar o time, ele é o comandante, então ele tem a responsabilidade dele. Mas tem algumas coisas que não fecham nesse contexto. Primeiro, o Rogério, no dia 12, quando ele teria supostamente ou assinou esse contrato com o São Paulo de Renovação, ele não sabia de tudo que estava acontecendo? Sabe? Espera um pouquinho.
Claro.
Será que mudou do dia 12 até véspera da final da Sul-Americana? Claro que não.
Então, o que ele não tinha ali, né, Garrafa? O que ele não tinha era uma certeza de que ele chegaria numa final. Aí ele chega numa final falando, não ganhei, e agora?
Né? Então, assim, tá muito estranho. E é muito simples, é muito raso você falar que abre mão da multa. E é mais raso ainda quando você começa, e ele fez isso ontem na coletiva por várias vezes, passar a bola para a diretoria, sendo que a diretoria não quer essa bola. Ah, precisa ver se eles vão me querer. A diretoria em nenhum momento se pronunciou com a saída do Rogério. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que ressaltar. Que o Rogério precisa deixar claro isso. Ele não é uma criança. Está parecendo uma criança que você pede um brinquedo, aí você dá um brinquedo, não quero mais esse brinquedo. Não é assim que funciona. Né? E o Rogério é muito profissional, mas essa atitude não me parece uma atitude muito pensada. Pelo menos o resultado dela não me parece que foi uma atitude muito pensada. E a outra questão é quando ele fala que quer um elenco competitivo para o próximo ano, ele vai competir com quem, cara pálida? Ele está querendo montar um elenco para brigar com o Palmeiras, para brigar com o Flamengo? O São Paulo não passa num processo de reconstrução, não foi isso que foi falado pelo próprio Rogério e pela diretoria? Essa reconstrução não é da noite para o dia. Eu vejo, e ontem foi perguntado a ele qual a avaliação do trabalho. Ele falou, vamos esperar a temporada. Eu fiz aqui, no meu ponto de vista, cada um tem a sua, a Aline tem a dela, o Edu tem a dele, né, quem está nos acompanhando também. O Rogério podia ter feito uma avaliação até esse momento. Está havendo a reconstrução, não só no aspecto financeiro, montar um elenco competitivo para brigar com o Flamengo e Palmeiras não vai... Em hipótese alguma. Rogério, precisa saber o que está acontecendo na vida do São Paulo.
Eu acho, só Aline e Garrafa, para completar, uma resposta que eu acho que ele foi muito feliz ontem, muito feliz, talvez, acho que do final para o começo, a quarta, né? Antes da antepenúltima. Quando ele disse, também com todas as palavras, né? Mesmo a gente tendo boas rendas, mesmo a gente tendo bons patrocínios, mesmo a gente tendo... a montagem de São Paulo para chegar naquele São Paulo vencedor vai demorar. Agora, se tiver alguém que injete dinheiro, esse trabalho diminui de tempo. Ele é mais rápido. Não vai ser da noite para o dia, como o Garrafa disse. Mesmo que chegue um investidor, São Paulo não vai. Está aí o Botafogo, está aí... Mesmo o Cruzeiro, que ganhou a Série B, não é um time dos sonhos ainda, mesmo com uma SAF forte. Essa SAF,
o Corinthians, ela vai... Deixa eu acrescentar esse exemplo que você está dando aí. O próprio Corinthians, que está numa situação difícil, mas trouxe jogadores, não se sabe de que forma, qual foi a engenharia financeira, se isso vai quebrar lá na frente ou não, trouxe alguns jogadores, mas para competir com Flamengo e Palmeiras, muito difícil, porque Sim. o Corinthians vai para uma decisão de Copa do Brasil, e quem é o grande favorito à conquista do título? É o Flamengo. O Corinthians pode até vencer, mas competir em igualdade com, por exemplo, Flamengo e Palmeiras, o Rogério pode esquecer. Você pode ir dentro da resposta dele, como lembrou bem o Edu, você pode acelerar um pouquinho o processo, mas daí a você estar competindo de igual para igual, como o Rogério é competitivo, vai demorar.
Mas e eu outro acho que detalhe. Não dá para dizer que o time não é competitivo.
Exatamente.
Eu também acho
ele
que não.
Ele é competitivo dentro do patamar dele atual no Brasil.
Perfeito.
Segundo patamar, ele é bem competitivo. Ele não é competitivo no primeiro patamar. Só isso.
A minha avaliação foi boa. Eu abri aqui a discussão, dando a minha opinião, que o trabalho do Rogério é de regular para bom. Ele fez o que podia fazer. Olha onde esse time chegou. É claro que quando a gente olha para a história do São Paulo, tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, você fala aí, é pouco. Mas pelo que o São Paulo vinha apresentando, é muito. O Fortaleza, quando vai à Copa Libertadores, se ele passar para a segunda fase, para a fase de mata-mata, é festa lá no Ceará. O São Paulo não, quando ele vai na Libertadores, se cobra título pela grandeza do clube. Esse é um problema que vivem os grandes clubes.
E a gente está falando de time competitivo? Campeonato Paulista, final do Campeonato Paulista. O São Paulo ganha e ganha bem o jogo de ida. Mas aí é destruído no jogo de volta, porque não tem nenhum psicológico naquela goleada do Palmeiras. Mas competiu o jogo de ida, certo? Aí a gente fala, semifinal da Copa do Brasil. Competiu a ida com o Flamengo. Perdeu, jogou bem, criou chances. E a volta também não é que foi engolido. Também teve ali, já tinha uma desvantagem, mas também fez um jogo ok. Então, assim, ele competiu. É que na hora de dar aquele último passo, ainda não tem essa condição. Mas competiu, o time conseguiu competir.
Ele não tem diferenciais para dar um passo além. Não tem jogadores decisivos, importantes, que possam, nesse último passo, fazer a diferença em campo contra adversários do mesmo patamar hoje do São Paulo. Mas comparando, tirando o Paulista, em que ele decaiu de 2021 para 2022, foi campeão em 2021, foi vice em 2022. É uma queda mínima, mas é uma queda. Copa do Brasil, em 2021, foi eliminado nas quartas, ou nas oitavas, acho que nas quartas para o Fortaleza, né? Que teve aquelas falhas do Volpi e tudo mais. quartas. Chegou a semifinal dessa vez. Então, na semi para o Grêmio. Mas evoluiu. Campeonato Copa Sul-Americana. No ano passado, São Paulo disputou a Sul-Americana, caiu em que fase? Vocês lembram? Mas não chegou na decisão, isso é certeza, né? Não, não disputou, porque tinha tido um campeonato brasileiro terrível no ano anterior, né? Tinha tido um campeonato brasileiro terrível. E Brasileirão, o ano passado, a gente tem que lembrar que o São Paulo escapou do rebaixamento na penúltima rodada ao vencer o Juventude por 3-1 no Morumbi. E aí foi para jogar com a América na última rodada em Minas, perdeu de 2-0. Se aquele fosse o jogo do rebaixamento, São Paulo teria caído. Esse ano pode até não classificar para a Sul-Americana, mas não vai correr nenhum risco de rebaixamento. Então há uma evolução curta, pequena pelo tamanho do São Paulo, mas clara em quase todas as competições.
É a tal da reconstrução que está acontecendo. Aí você pode questionar se poderia estar o processo um pouco mais acelerado ou se está na velocidade que tem que ser, é uma questão. E o que é engraçado, veja bem, hein? Tô eu, você, Edu, a Aline também aqui com a gente, e nós, né, que teoricamente somos os críticos, a gente está fazendo uma avaliação de regular para boa do trabalho do São Paulo. E o próprio São Paulo entende que parece que está terra arrasada por lá. Esse é um grande problema que o São Paulo tem que administrar. Quando o Rogério vem para a coletiva com esse discurso, joga a bola para a diretoria, isso que embola tudo. Tem que caminhar todo mundo junto, análise, sentar à mesa e fazer uma avaliação, entender que na reconstrução caminhou, como o Eduardo fez um, né? O Edu fez um apanhado bem legal aí. Teve uma evolução. Poderia ser melhor, gente? Porque a gente pode melhorar o próximo ano e aí caminhar. Porque se você for entrar nessa loucura que está, Rogério, torcida, que é natural, daqui a pouco nós vamos começar a bater, eles têm que aproveitar que nós estamos calmos, hein, gente?
Eu acho que dentro dessa questão da reconstrução, Garrafa, entra um ponto que o Rogério deixou nas entrelinhas, que tem muita gente que vai sair. Então, essa parte de você reconstruir perdendo boa parte de um elenco e não mantendo a base, ela vai dificultar também. Então, acho que é nesse ponto que ele também toca. Sim. Ele fala de jogadores que podem não renovar, então, assim, ele sabe que vai ser difícil renovar com determinados jogadores, outros no fim de contrato que, não, de repente, não querem ficar. Então, talvez saiam muitas peças desse time que vai ter que recomeçar de novo.
É um problema que São Paulo vai ter pela frente, né? E outra coisa, então, Edu, você entrou aí para falar e fica à vontade, o São Paulo vai ter que começar a olhar para o Morumbi, hein, gente? Onde tinha goteira lá, hein? Tá goteirando, hein? Olha que fase do São Paulo,
nas cabines, é. Esse é um problema estrutural. Enfim, Morumbi é um estádio extremamente caro de manutenção.
Vai grande.
E até tem uma boa notícia. Vai grande. Mas tem até uma boa notícia, né? Porque pelo menos 6 shows do Coldplay estão garantidos no Morumbi o ano que vem.
Mas peraí.
Não,
boa
são 6,
notícia. Peraí. Boa notícia pro estádio do Morumbi. Porque pro time, se chegar a quartas e semifinal de Paulista, não joga no Morumbi.
Mas enfim, tem que entrar dinheiro de algum jeito, né? Então a gente tá vendo aí a entrada de dinheiro. Quem sabe o Pacaembu ano que vem já tá totalmente pronto, liberado, e joga no Pacaembu.
2024. Se não,
o Canindé tá à disposição aí, embora a torcida de São Paulo lote o Canindé. Vai precisar de 2 Canindés para comportar. Mas uma coisa que eu acho é o seguinte: essas saídas que o Rogério comenta, elas estão muito ligadas, todas elas, estão muito ligadas à aprovação dele. Então, para ele aprovar as saídas, ele precisa dar garantia que vai ficar. Né? Porque aí ele pode falar assim, eu não quero... Vou dar um exemplo aqui. Olha, totalmente não é uma informação, isso que eu vou falar não é uma opinião do Rogério. Mas vamos imaginar. Chegaram lá no final do ano, Rogério, o Colorado termina o contrato. E aí? Para mim não aprovou. Beleza, vou mandar ele embora se o Rogério permanecer. Agora, e se o Rogério falar, mas eu não vou ficar, e chegar um outro técnico e falar, não, pô, eu gosto do Colorado, eu acho que tem que ficar um pouquinho mais de empréstimo dele. E ficar. E acho que isso vale para o Rafinha, vale para o Miranda, vale para o André Anderson, embora ele tenha contrato até a metade do ano que vem, vale para o Reinaldo, vale até para o Igor Gomes, que fica sem contrato em março. Tudo isso depende dessa posição do Rogério. Porque
exato.
Ou ele vai avaliar e planejar, ou alguém vai ter que fazer isso em nome de um novo técnico.
O problema é muito grande, né? O problema é grande. Porque, gente, quando se fala em profissionalismo, e o Rogério está cobrando um profissionalismo, nós estamos o quê? Há um mês e meio do término da temporada e não iniciou a preparação.
Um mês.
Do elenco para o próximo ano, cara. Isso é muito grave. Isso vai refletir lá na frente. Então, a não ser que apareça lá uma, sabe, uma uma varinha de condão para mudar todo um cenário. O cenário de São Paulo, o ano que vem de São Paulo, não vai ser muito diferente do que foi esse ano, não. Talvez pode, ganhou um Paulista, vai ganhar uma Sul-Americana, mas não vai fugir muito disso, não.
E é importante destacar que a SAF é uma coisa vista assim com muita cautela pelo Conselho e pelo Executivo de São Paulo. Todas as conversas que eu tive com ele sobre SAF, todas, não sei se a Aline teve alguma posição diferente, ou você, Garrafa, mas as que eu tive com conselheiros e com o pessoal da diretoria executiva é: vamos esperar os outros, vamos esperar. Eles estão avaliando o que está acontecendo aí com Cruzeiro, Vasco, Botafogo, que são os primeiros grandes aí a utilizar a SAF, para depois iniciar, se for positiva, o saldo for positivo, iniciar um processo que envolve aprovação de conselho. Isso é uma coisa que vai caminhar tão lenta como a reorganização de São Paulo. Então não adianta querer, tipo assim, a SAF já vai entrar, semana que vem já vai ter SAF. Tá? A SAF no São Paulo esbarra muito num conselho conservador como é o de São Paulo.
E eu acho muito confortável você, vamos esperar, vamos ver como é que vai dar no Botafogo, no Cruzeiro. É muito confortável falar isso. Porque aí você não se arrisca e fica usando como desculpa outros exemplos que às vezes não cabem para o seu dia a dia.
Mas eu até entendo, Aline, porque assim, esses times com SAF grandes, eles todos estavam numa situação muito delicada financeiramente, estruturalmente numa Série B, né? O Botafogo subiu, Vasco, Cruzeiro, com um desânimo muito grande por parte de seus torcedores e sem dinheiro de investimento. Então, é diferente, por exemplo, você imaginar uma SAF no Corinthians, uma SAF no Atlético Paranaense, uma SAF em times que estão estabilizados. Elas têm que ter um outro tipo de conceito, né? Esses times estavam meio com o pires na mão e aceitar. Eu acho que até é legal você avaliar, mas você tem que ter um tempo aí rápido de avaliação. Dá para ficar estendendo aí 10 anos, esperando ver o que vai acontecer daqui a 10 anos, para pensar em implantar uma SAF num time como São Paulo.
Até porque, qual é a garantia que nós temos de que a SAF é a solução de todos os problemas, gente?
Sim.
Eu tenho as minhas ressalvas quanto a isso. Principalmente nos chamados tradicionais. Principalmente chamados nos tradicionais. O Cruzeiro pode estar quebrando essa barreira para mim, mas estava lá, como disse o Eduardo, com o Pires na mão. Estava com o Pires na mão. E praticamente foi dado a SAF do Ronaldo. Comenta-se que o valor que foi colocado é um valor muito abaixo. Não me parece que é o caso do São Paulo. Então, eu entendo que acredito, talvez, nesse processo de avaliação, acho que é importante sim. Não vejo que de imediatamente é um clube do tamanho de São Paulo entre uma SAF. Sabe, porque uma coisa é você comprar o Bragantino, gente, com todo o respeito ao Bragantino. Outra coisa é o São Paulo Futebol Clube. Outra coisa é o Sport Clube Corinthians Paulista, né? O Palmeiras está aí, só para deixar, o Palmeiras está aí, né, com patrocinador forte. A marca do São Paulo é muito forte. O Casares, né, sempre propaga, se é o cara do marketing e tal. Eu acho que existem alguns caminhos mais palpáveis nesse momento que podem ajudar o São Paulo do que ficar pensando, sonhando com o SAF. Não vejo que é de imediato a solução para o São Paulo, não.
Por isso que o Rogério fala a marca do São Paulo é forte. Talvez a indireta dele seja para que apareça algum patrocinador grande o suficiente para tentar ajudar o clube e investir o clube, como ele disse. Agora, é uma questão que você envolve um conselho e você envolve poder na mão de muita gente, né? Tirar o poder da mão de muita gente. Então, isso acaba incomodando também, né?
E ó, só para não perder o gancho do que a gente está falando, olha a resposta, quando a gente está falando de marketing, olha a resposta que a torcida do São Paulo deu nessa temporada.
Sim.
A torcida levou esse time nos braços. Nos braços, então, olha a força do São Paulo Futebol Clube em termos de marca, em termos de negócio, em termos de publicidade. Se você faz um trabalho sério, um programa de marketing sério, com esse embalo dessa torcida, que a gente cansou de ver Morumbi com 1.000, 2.000, gente, é para mais de 40 todo jogo, não é? Então, talvez um trabalho bem feito de marketing nessa onda da torcida pode surtir um efeito muito mais rápido do que uma SAF.
Terceira camisa esgotada.
Olha, tá vendo? Isso mesmo. Bem, enfim, é uma discussão para muito, muito, muitos programas, muitas edições. Eu só queria falar um pouquinho assim sobre a derrota para o Botafogo, que eu até dei no meu destaque inicial, né? Não é uma simples derrota em meio à disputa de um campeonato de pontos corridos. Essa derrota é trágica, e eu disse lá no meu destaque inicial, porque assim, de uma hora para outra, esse gol do Tiquinho Soares ali no fim de pênalti, ele mudou um contexto deste ano e do ano que vem. São Paulo ficou longe do G8, o São Paulo perdeu o restante, ou pouco de confiança que havia ainda da torcida, porque a torcida, até o gol do Tiquinho, podia não estar apoiando, gritando o nome dos jogadores, mas não estava vaiando, sabe? E só passou a vaiar e a ter cânticos contra os jogadores, contra o grupo de jogadores, não jogadores específicos, após o gol. Causou uma quase obrigação de ter que vencer o Palmeiras no final de semana para poder voltar à tentativa de Conmebol Libertadores. Foi uma derrota trágica essa, trágica, trágica. Quebrou uma sequência de 3 jogos com vitória. Enfim, tem algumas derrotas que doem mais. Essa para o São Paulo, para o Botafogo, vai doer demais, demais. Como, por exemplo, vai doer para o Palmeiras esse gol que o time tomou agora do Atlético Goianiense, que vai tirando 2 pontos da vantagem do Palmeiras.
Ô, Garrafa, eu vou dizer uma coisa, a gente está acabando aqui a nossa gravação. Se não tivesse chovido, a gente teria tido um jogo muito bom no Morumbi.
Provável, provável. De qualquer forma, o São Paulo não pode perder as 2 partidas para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Não é? Eu acho que isso, tudo bem, tinha esse assunto do Rogério, mas o São Paulo ele oscila demais. Pela limitação do time e tudo, mas ontem, gente, o primeiro tempo eu estava ao lado do Eduardo e dizia, estou fechando meu texto, falei, eu vou escrever o quê? Não teve um chute na direção do gol?
Não teve jogo.
No segundo ainda, uma chance ou outra, rondou um pouquinho mais, mas nada que levasse o perigo claro ali, né, pro gol do Gatito. O time fica com a bola, tenta, roda, mas não consegue efetivamente furar a defesa adversária, né? Agora o próximo adversário, como a gente vem dizendo, é o Palmeiras, um clássico no domingo, e é um jogo dificílimo pro São Paulo, que sempre sente quando vai jogar no Allianz Parque.
Para recuperar esses pontos perdidos contra o Botafogo, só vencendo o Palmeiras. Das 4 partidas que o São Paulo tem fora de casa, Palmeiras, Juventude, Fluminense e Goiás, a única vitória que recupera os pontos perdidos para o Botafogo é vencer o Palmeiras no Allianz. Porque todo mundo espera a derrota, se ele vence, ele vai buscar os 3 pontos que todo mundo esperava que seriam ganhos contra o Botafogo. Fora isso, vencer o Fluminense no Rio, vencer o Goiás ou o Juventude não recupera esses 3 pontos que foram perdidos ontem no Morumbi.
Bom, a gente está chegando ao fim a nossa edição de número 112 do IESP. Deixa eu agradecer já ao nosso companheiro Osmar Garrafa, que marcou presença. Sempre seja bem-vindo por aqui, viu, Garrafa? Muito obrigada.
Gente, é só chamar, estou na área com vocês aí, sempre acompanhando o trabalho de vocês, tá certo? Beijo a todos.
Boa, Garrafinha. Valeu.
Valeu, Edu.
Valeu, Aline. Boa, até a próxima.
Valeu, gente. Compartilhe com os amiguinhos nos grupinhos de WhatsApp, ESP Oficial no Twitter e também no Instagram. Até a semana que vem. Tchau.
Isso. 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 Isso é São Paulo. Isso é São Paulo.